Agora 4:20 e a gente vai falar agora sobre os cuidados com o coronavírus, né, a prevenção do coronavírus, principalmente agora no período de carnaval, porque com ou sem feriado, o carnaval exige cuidados redobrados com o coronavírus. E para falar sobre esse assunto, estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com a infectologista Viviane Essel. Está com a gente ao vivo. Olá, muito boa tarde.
Muito boa tarde.
Quais são os cuidados básicos necessários para combater, para prevenir, né, o coronavírus?
Os cuidados básicos que a gente deve lembrar, que já vem sendo colocado aí há bastante tempo, são as medidas simples de utilizar a máscara de proteção quando você estiver fora do ambiente da sua casa, né? Estar a distância aí de 1,5 metros das pessoas, mantendo o distanciamento físico, e higienizar frequentemente as mãos, não levando em hipótese alguma as mãos que não estejam higienizadas na mucosa aí dos olhos, da boca, do nariz. Então, são as medidas principais aí para a gente evitar a contaminação com o coronavírus, além de evitar as aglomerações, é claro.
E por falar em aglomeração, carnaval é um período de aglomeração, mas esse ano não vai ter festa, né? As festas foram adiadas, todo mundo vai trabalhar pelo jeito, né? Porque até as repartições públicas vão funcionar expediente normal. Mesmo assim, precisa ter cuidado.
Sim, acho que no carnaval, para algumas pessoas aí que vão ter a oportunidade de viajar, por exemplo, né? A recomendação realmente é não procurar situações aí de aglomeração. Acho que é uma recomendação bem importante, né, para a gente poder manter o cuidado. E lembrar daquelas medidas necessárias aí quando estiver utilizando máscara, utilizar de forma adequada, né, cobrindo boca e nariz, e não abaixo do nariz, como a gente vê, ou no queixo, né, às vezes as pessoas utilizando. Então, acho que a gente tem que ser bem rigoroso nessa questão. A pandemia ainda não acabou. E a gente precisa, o quanto a gente puder evitar a transmissão de uma pessoa a outra, a gente consegue, né, melhorar essa contenção aí até que todo mundo possa estar vacinado e a gente consiga controlar a pandemia. Então, precisa todo mundo ajudar nessa parte.
Agora, o que é uma aglomeração? A gente fala tanto em aglomeração. Com quantas pessoas a gente já tem uma aglomeração?
Então, as secretarias aí de saúde têm definido 10 pessoas, 20 pessoas. Acho que qualquer coisa que você esteja fora do núcleo familiar, né, reunido com outras pessoas, a gente já pode dizer que pode ser uma pequena aglomeração com núcleos diferentes. Então, a ideia é sempre a gente evitar essa aglomeração com pessoas que não são moradores aí da nossa casa. Quanto mais pessoas de casas diferentes, e se eventualmente alguém tiver contaminado, aí realmente pode contaminar várias pessoas ao mesmo tempo. Então, eu diria aí que acima de 10 pessoas, a gente já está pensando aí numa situação de aglomeração.
Uhum. E a vacina, depois de imunizada, depois de tomada a primeira dose, né? Quais os cuidados que a pessoa deve ter?
É importante que as pessoas entendam que o fato de tomar a vacina, a primeira dose, ela não está completamente imunizada, então ela precisa aguardar a segunda dose, né, para a gente poder ter o efeito máximo aí da vacina, pelo menos das duas que nós estamos aqui tendo a oportunidade de ter no nosso país, né. Depois que a vacina completa as doses, você tem ainda um período de 2 semanas até que o corpo prepare, né, a questão dos anticorpos, para realmente a gente dizer que a pessoa pode estar protegida. No entanto, a gente sabe que para que essa estratégia da vacinação funcione, a gente tem que ter muitas pessoas, né, vacinadas ao mesmo tempo, para que a gente evite transmissão, e a gente não tem certeza absoluta se todos vão estar protegidos, né, em relação à possibilidade de contágio. A gente sabe que de formas graves da doença, sim, mas o contágio pode acontecer e a pessoa transmitir. Então, não dá para a gente descuidar. Precisa continuar usando a máscara, o distanciamento físico e a higiene das mãos junto com a estratégia da vacina, para que em conjunto a gente consiga conter aí esse movimento todo e realmente frear a pandemia.
A gente está falando muito também agora do volta às aulas, né? As escolas estão orientando os pais, têm todos protocolos, né, de higienização, de medidas sanitárias, mas qual é a orientação para os pais, que em si mesmo ainda estão preocupados?
Eu acho que as escolas, elas estão bem orientadas e organizadas nessa questão de cumprir protocolos, né? Já se prepararam com bastante tempo e antecedência, então o que nós temos que fazer, né? Nós, que eu também tenho filhos na escola, né? Nós pais a gente tem que seguir à risca as recomendações do colégio. Então, não podemos enviar os filhos com sintoma gripal para a escola, né? Porque se eventualmente for o coronavírus, a gente está colocando outras pessoas em risco de contágio que vão levar para suas casas, né? Então, acho que essa é uma atitude muito importante e consciente, né? Não enviar os filhos para a escola se eventualmente tiverem com sintomas gripais. Ficar atento e orientar, né, e reforçar com as crianças a utilização das máscaras o tempo todo dentro do colégio, né? Nos momentos de alimentação, respeitar o que a escola definiu em relação à separação, momento de alimentação. Isso tudo é muito importante. E a gente tem que educar muito bem as crianças, né, na questão da higienização das mãos. Isso é bem importante que a gente esteja atento. E com certeza esse tipo de atitude, ele não vai ficar só para a Covid. A questão da higienização das mãos é um aprendizado que fica para a vida, né? Isso evita aí muitas doenças no futuro. Então, acho que seriam essas principais recomendações aí para os pais que estão enviando as crianças para o colégio.
Inclusive, a gente sabe que na infância, as crianças, elas têm muitos casos de viroses, né? Que são geralmente contraídos na escola, né?
Exatamente, porque elas têm... As crianças pequenas é mais difícil de a gente ter essa orientação. As maiores, com certeza, sim, para usar máscara e higienizar as mãos. As pequenas, a gente tem que ter esse monitoramento em relação aos sintomas de virose, como você comentou, né? Então, a criança, se tiver febril, com tosse, espirro, nariz escorrendo, não é recomendado que ela esteja frequentando aí a sala com os colegas, porque se eventualmente for Covid, vai, né, transmitir. E tem outros vírus que são transmitidos aí entre as crianças. Então, para evitar realmente a transmissão de doença respiratória, que pode também passar para outras pessoas, como rinovírus, adenovírus, tem vários nomes aí de vírus que causam essas viroses na infância.
A criança, ela é vetor do coronavírus também?
Ela pode ser vetor, sim. O que a gente não tem ainda muita clareza é quanto que ela pode ser vetor e quanto que ela pode realmente adoecer da Covid. Até porque existe uma situação específica do coronavírus de ele aderir em algum receptor específico das células nossas, né, que chama ACE2, e que ela tem esse receptor, ele tem em proporções diferentes aí conforme a questão da criança, o adulto e as pessoas que têm mais comorbidades ou uma situação mais inflamada. Então, existe essa diferença, elas podem, mas talvez elas transmitam bem menos do que a gente tem essa transmissão no adulto. Mas não dá para simplesmente ignorar o fato, né, e dizer, não, na criança não tem problema. A gente ainda está numa situação de pandemia, então todo cuidado é pouco, a gente precisa estar atento e é só a gente se esforçando em conjunto, né, para a gente conseguir aí, em conjunto com esse esforço coletivo, conter a pandemia.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, uma ótima tarde.
Ótima tarde para vocês também, um abraço.
Obrigada. Nós conversamos com a infectologista Viviane Essel, nós falamos aqui sobre os cuidados na prevenção ao coronavírus, né? Principalmente nesse período de carnaval, porque embora não seja feriado, ou seja, não tenha festa, né? Mas tem que tomar cuidado, principalmente quem vai viajar nesse período.